Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Ô, Neumani, que fantasia você tá hoje?
Hoje?
É.
Ah, tô aqui no famoso calção rubro-negro, camisa preta, para comemorar a vitória do Flamengo ontem contra o Corinthians.
Tá. Quero ver que roupa você vai estar na segunda-feira, quando o rubro-negro vai encontrar o Inter, tá? Quer dizer, no pós-encontro.
É domingo, não. É. Acho que o jogo é domingo.
É no pós-encontro a gente vai comentar.
No pós.
Então tá, então vamos falar um pouquinho sobre parte da cúpula do Congresso que é investigada pela Justiça, título aqui de chamada de primeira página no Estadão de hoje. Você teve alguma surpresa ao saber que membros da direção das mesas da Câmara e do Senado têm pendências judiciárias? Ou isso sou meio corriqueiro?
É muito corriqueiro, né? Afinal, há alguns dias eu venho insistindo numa coisa muito simples. O grande feito do Bolsonaro foi conseguir reunir os corruptos sob sua chefia, né? Enquanto que os que se dizem honestos não conseguem se entender por excesso de ambição. Então, a articulação que o Planalto fez, gastando, segundo o furo nosso aqui do Estadão, 3 bilhões de reais em emendas com dinheiro do povo, que se der o auxílio emergencial, o Brasil quebra, disse o capitão, agora não é mais cloroquina, é capitão spray, né? Spray nasal. Mas não quebra para dar dinheiro para deputado e senador eleger cupincha, né? Então, agora a reportagem de Vinícius Valfré, lá de Brasília, mostra que mais da metade dos 14 membros, 8, para contar, né? Está na matéria, né? Dos membros das mesas, é de suspeitos. Respondem ou são investigados por crimes diversos, que vão de estupro, recebimento de propina, até a contratação de funcionários fantasma e fraude à licitação. Todos foram eleitos pelos colegas parlamentares, com a ajudinha do presidente, 3 bilhões, já falamos, e as demandas judiciais passaram ao largo das discussões para a formação das respectivas mesas. O único que sofreu algum desgaste foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira, alvo de Lava Jato e outros inquéritos. Mas, apesar do discurso anticorrupção repetido e exaustão na campanha eleitoral de 2018, o histórico do líder do Centrão não impediu o Bolsonaro de abraçá-lo. Estamos mal, muito mal mesmo. É a república das bananas podres, ou não é? O governo e a cúpula do Congresso conseguiram o feito de reunir corruptos e processados no comando das duas casas que fazem as leis, exatamente para terem os controles sobre as leis e torná-los impunes, enquanto tentarão também criar obstáculos para eventuais candidaturas que os ameaçam, como é o caso do ex-juiz Sérgio Moro. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
O governo de São Paulo confirmou 16 casos de infecção local pela variante do coronavírus. A gente está falando de números que têm crescido, né, com bastante celeridade. Lembrando que só alguns desses exames são sequenciados geneticamente, né? Então, a possibilidade dessas variantes estarem circulando pelo Brasil já há bastante tempo, numa quantidade muito maior. Queria saber o que essa notícia traz, né, a maior cidade do país, de alerta e preocupação nesse momento de números ainda altos de pandemia.
Números altíssimos de pandemia, média de quase 1.100 mortos por 24 horas e alta lentidão da vacinação. Hoje deve ser o último dia da vacinação no Rio, porque amanhã não haverá vacina no Rio. E eu quero lembrar que eu tenho aqui no arquivo do Estadão a entrevista que eu fiz com Luiz Henrique Mandetta, em que ele previu, da mesma forma que ele previu 180 mil mortes, nós já vamos com 240 mil, né? Ele previu também que haveria, você lembra que até você perguntou para mim, aos soluços, não foi? É que haveria uma vacinação, uma imunização aos soluços. Chega a vacina, aplica a vacina, não tem mais vacina, para de vacinar, volta a vacina, não se sabe quando, ninguém é informado, né? E o caso é que agora nós estamos tendo esses 16 casos em São Paulo, segundo a reportagem do Estadão, a maior parte, 12, uma dúzia, foi detectada em Araraquara, que decretou lockdown para conter a propagação da doença. Mas, segundo o Luiz Eduardo Ramos, esse negócio de fechar, de ficar trancado em casa não resulta em nada. Na Itália não deu certo e no Brasil também, né? Esses casos, além de Araraquara, 9 foram detectados em São Paulo, 3 em Jaú e 1 em Água de Lindóia. Há um caso relatado em Campinas, mas ainda não foi confirmado pelo governo do estado. E outros 7 da variante britânica, todos de janeiro, 5 na capital e 2 em Sorocaba. Todos são de pessoas que tiveram contato com alguém de Londres, o que descarta por hora a transmissão comunitária. Esse sufoco não tem nada que tranquilize o brasileiro consciente e indefeso, porque nós estamos no inferno completo, né? Tempestade perfeita. Né? Temos nova variante e não temos vacina. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vacina sim, auxílio já, título também do seu artigo publicado hoje. Por que você adotou esse binômio imunização em massa, né, imediata e urgente socorro estatal aos brasileiros mais pobres, como lemas para o presente momento?
Porque são realmente os dois únicos assuntos que interessam no momento. Não tem nada a ver com porte de arma, venda de arma mais barata, privatização não, autonomia do Banco Central, não. Nesse artigo, eu como sempre eu faço aqui, eu vou ler aqui a linha fina, né, que é aquele destaque que se dá do texto do artigo, que é a seguinte: comprovadas imunização aos soluços prevista por Mandetta e procrastinação da concessão de ajuda emergencial por governo e Congresso, prioridade ainda é vacinar agora e socorrer os pobres de imediato. E também, como faço sempre, vou ler aqui o último parágrafo, o fecho do artigo. Enquanto ninguém lhe conta quais são os significados de empatia e auxílio, o capitão do aumento em meu soldo, tá ok, vai tocando seu gado nos encontros sem máscara com medidas que não resolverão a urgência de insumos e doses de vacina, nem centenas de reais que matem a fome dos pobres do Brasil real, mas são apenas perfumaria cara e inócua. Uma é a flexibilização do comércio de arma de fogo, que não aumenta a imunidade do rebanho, mas anima o próprio gado, além de melhorar a contabilidade de milícias, traficantes, fabricantes do ramo e mercadores privados, e certamente liberais, da insegurança pública e privada. A outra, a concessão de autonomia do Banco Central, cujo efeito sobre a economia real é similar ao da cloroquina do capitão do placebo, com efeitos colaterais. Né? Eu ouvi com muita satisfação, Carolina, a entrevista que você fez com a Janaína Lima, vereadora do Novo, a respeito dessa concessão de R$ 100 por mês que a Câmara Municipal está para votar. Né? A vereadora foi bastante convincente quando falou que o auxílio emergencial é um gesto, uma economia retomada para que possam ter emprego, porque o importante é retomar a economia para ter emprego e o pobre não depender do Estado. Né? Esse, segundo a Janaína, e eu concordo, Janaína Lima, do Novo, é o maior programa social que existe, viabilizar novos empregos. Outra coisa que eu concordo com ela é que a escola não pode ficar fechada e as crianças em casa convivendo com eventuais estupradores, como ela asseverou com muita emoção e empatia, né, Carolina? Parabéns pela entrevista. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falemos sobre o presidente Bolsonaro, que criticou o Facebook e disse que o certo seria tirar jornais de circulação, né? Tudo por conta de uma restrição que a rede social fez em relação aos comentários dos seus seguidores. Que avaliação você faz desse pronunciamento do presidente Bolsonaro?
Que ele está comprovando cada vez mais aquilo que eu tenho dito. Que a praga do Brasil hoje não é só o bolsonarismo, é o bolsolulismo. Da mesma forma que o Bolsonaro reuniu os corruptos do Brasil, e por isso que ele está junto com o PT, né? Essa é o que eu chamo de bandeira do bolsolulismo, né? Soltem o Lula, limpem a ficha dele e prendam o Moro e o Dallagnol, né? O Bolsonaro continua em plena campanha para calar os críticos. Ontem, ele disse que a Advocacia Geral da União foi acionada para investigar o bloqueio imposto pelo Facebook, que, segundo ele, vem proibindo a publicação de imagens em páginas de conteúdo político. E disse que o certo é tirar de circulação Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Antagonista. São fábricas de fake news. Fábrica de fake news são os tweets dele, dos seus seguidores e principalmente dos seus filhos. Como, por exemplo, essa história absurda que o nosso querido Etevaldo Siqueira acabou de contar na coluna dele a respeito da questão da origem do vírus chinês. Né? Isso é fake news, né? Agora ele está sob pressão do transporte, dos caminhoneiros pelo preço dos combustíveis e pediu apoiadores para abastecerem os veículos e enviarem fotos de notas fiscais com os valores pagos via redes sociais. Aos críticos, fiquem tranquilos, vocês estão sempre ocupados com alguma coisa. Os combustíveis continuam aí com uma nuvem muito carregada no horizonte, mas nós vamos resolver esse problema, disse numa transmissão feita nas redes do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que o vice Mourão chama de Bananinha, Eduardo Bananinha. Esses arrotos autoritários, fascistóides do presidente, não trazem nada de novo. São o conteúdo de sua natureza. Você conhece a fábula do escorpião e do sapo. O escorpião chega à beira do rio, pede o sapo para pegar uma carona, para atravessar o rio, porque ele não sabe nadar. O sapo diz que não é louco, porque ele vai ser ferroado e morrer. E aí, você acha que eu sou louco? Eu vou morrer junto. Quando está no meio do rio, ele ferrou o sapo, e o sapo morrendo reclama, ele diz, não posso fazer nada, é a minha natureza. Essa é a natureza do Bolsonaro. Aliás, é uma velha tática fascista e comunista, né? Apontar nos adversários os próprios erros. Isso o Stalin fazia, da mesma forma que o Hitler. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Neumani, o desembargador que humilhou o guardas é visto de novo sem máscara na praia. E esse, inclusive, é outro título aqui da edição virtual do Estadão de hoje. O que leva esse senhor, né, a voltar a cometer esse crime contra a saúde pública novamente no mesmo local em que foi repreendido? Enfim, muitas pessoas acabaram indo atrás de informações sobre ele para entender por que ele estava fazendo aquilo. O que você acha que ele tem na cabeça?
Olha, fala-se muito numa frase do Sherlock Holmes, se eu não me engano, né? que é o criminoso sempre volta ao local do crime. Volta porque está solto. Volta porque está impune. Volta porque tem muita gente cometendo o mesmo crime no local do crime. É isso. O criminoso só volta ao local do crime quando a autoridade policial não prende nem vigia direito o lugar. É um caso típico dessa república de privilegiados canalhas como esse desembargador, que continua impune e lampeiro depois de ter humilhado os guardas de forma tão vil e indecente. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Vamos falar então sobre outro assunto, ainda aqui na sua participação, que é o Fachin, ministro Fachin, reagindo ao tweet do general Vilas Boas sobre o Supremo Tribunal Federal. É uma repercussão que está acontecendo aí nos últimos dias. Queria que você lembrasse aqui o nosso ouvinte, que tweet era esse, o que provocou, se houver, essa relação do relator da Lava Jato no Supremo, tanto tempo depois do fato relembrado pelo ex-comandante do Exército num livro publicado.
A respeito do julgamento no Supremo, de um pedido de habeas corpus do Lula, e que os militares andaram pressionando o Supremo, e agora o general Eduardo Vilas Boas, que foi comandante do Exército, está contando isso num livro. Então está havendo um grande escândalo. Mas eu fiz uma entrevista essa semana com o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto. E o Almir lembra uma coisa. O Almir disse, olha, pior do que essa intervenção foi quando o Dias Toffoli, ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, levou o general Fernando Azevedo Silva, que estava indo para a reserva, para ser seu assessor jurídico. Quer dizer, tinha um general no gabinete dele, uma intervenção militar pior do que essa, também deveria ter sido criticada. Eu concordo que é intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário, como afirmou o Edson Fachin, que, através de uma nota, que é o relator da Lava Jato. Segundo ele, a declaração de Tain Tutto, se confirmada, é gravíssima e atenta contra a ordem constitucional. E ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da Constituição. Acontece que, nesse jogo todo, todo mundo conta com a covardia do outro lado. E essa que é a verdade. Eu concordo com o ministro, mas acho que o comentário deveria ter sido feito como reação ao fato à época. E antes disso, como lembrou o Almir na minha série, deu uma entrevista, que aliás é uma entrevista que eu recomendo muito você ver, Carolina, porque é brilhante, é uma aula. O Almir dá um curso de política e de direito no Brasil. Isso aí já foi motivo, tanto que o general Fernando Azevedo hoje é o ministro da Defesa. É o comandante, é o chefe-geral das três Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Isso aí já foi uma intervenção, mas o ministro Edson Fachin parece que não lembrou disso. Eu concordo com o ministro, estou acompanhando com muito interesse, com muito respeito e também com aprovação a atuação dele, mas a hora de fazer a reclamação era quando o Toffoli nomeou o Fernando Azevedo e também quando o tweet foi claramente uma intervenção que não é nada democrática. Aliás, pior do que isso ainda são as frases que o Bolsonaro tem dito sobre o meio de comunicação. Estou esperando ver qual é que vai ser a reação do Supremo, se é que vai ter alguma. É isso aí, Carolina. Vamos acabar o nosso... Hoje é terça-feira, o quê? Ontem foi segunda-feira gorda, né? Hoje é terça-feira de carnaval, feriado, né? Isso quando não tinha pandemia.
Por isso que eu estou fantasiada
muita
aqui
força,
no estúdio. Você está me vendo?
Força,
você está me vendo?
Hein?
Você está me vendo?
Eu não.
Não, né?
Não.
Então depois você abre o Facebook, dá uma olhada na minha fantasia, vê o que você está achando dela. Aí eu vou esperar o seu comentário, tá?
Bom. Tá? Tá bom.
Se você se animar, você pode mandar uma foto com a sua. Eu vou esperar.
Tá bom. Tá bom. Muita força nessa terça, Carolina.
É 3.
É 2.
É 1.
Em pé.